Que geralmente, no nosso podcast, a gente pergunta lá no começo quem é a pessoa para ela se apresentar. E depois a gente entra no tema. Esse podcast foi totalmente inverso. Todo esse é quase... Dava para chamar o podcast do avesso. Que a gente entrou no tema e foi muito gostoso, né? Nós já estamos aqui há quase 50 minutos já, gente. Bacana, assim. Espero que esse conteúdo tenha chegado a... Né, que possa chegar milhares de pessoas aí e ajudar, né? Regina, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você, né? Eu sei que você foi para Harvard também, né? Se especializou em manejo do estresse. Então, só para o pessoal saber também quem foi essa especialista que falou até agora, né? Sobre essa meditação, são dicas valiosas, gente. Você precisa ouvir o podcast de novo e pegar essas dicas aí que vão te ajudar bastante.
Bom, muito bem. Então, gente, eu sou a Regina. De formação acadêmica, eu sou médica. Médica clínica geral e hematologista. Em 2015, eu fiz uma pós-graduação no que a gente chama hoje de medicina integrativa, que é esse olhar mais amplo, integral para o ser humano, entendendo essa conexão entre mente e corpo. Eu gostei muito dessa área específica da medicina mente-corpo, então eu fui me aprofundar nesses estudos. Aí eu fiz a formação de facilitadora em meditação para a saúde na Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Roberto. Fiquei Legal. Na equipe, estou até hoje na equipe, né, de professores desse curso. E aí, é isso, quando a gente vai abrindo essas janelas, a gente vai cada vez querendo se aprofundar mais. Então, eu fui Sim. fazer uma certificação no chamado Benson Henry Institute, que é esse braço da medicina mente-corpo da Escola Médica de Harvard. E eu fiz uma certificação lá, que se chama SMART, que é Stress Management and Resilience Training, manejo do estresse e treino da resiliência, que é um programa de 8 semanas para alívio do estresse, cuja base é a meditação. Um dos principais recursos é a meditação. E é isso, aí eu me apaixonei e comecei a estudar cada vez mais. Então, hoje em dia, eu tenho cursos para profissionais de saúde, cursos para quem quer trazer a meditação para esse contexto do cuidado com a sua própria saúde, não necessariamente um profissional de saúde. A minha especialidade médica original é hematologia, que é o médico que cuida das doenças do sangue.
Então, legal. Lá
em 2014, começou como um blog, que era o Doutora Sangue Bom, que a ideia era falar sobre as doenças do sangue de uma maneira mais simples e descontraída. Mas aí, o nome pegou tanto que muitas pessoas conhecem a Doutora Sangue Bom, mas não sabem quem é a Regina. Ele ficou comigo e nunca mais eu consegui me afastar desse Doutora Sangue Bom.
E o bom é saber que a meditação também ajuda a melhorar a qualidade do sangue, né?
Exato.
Não tem nem dúvida disso, né? Então, tudo associado, né? Muito bacana. Regina, para a gente ir encerrando o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes dicas importantes para a prática da meditação que ajuda a beneficiar a saúde.
Bora lá. Então, acho que a primeira coisa é a gente realmente entender o que nos leva à prática da meditação, né? E ver se eu tô com a minha saúde boa, se não tem. Às vezes a gente tá muito cansado, com pouca atenção, e isso é alguma questão de saúde, às vezes é uma anemia, uma deficiência de nutrientes, né? Então, faz parte também, acho que a gente fazer esse olhar mais amplo da saúde. Isso é uma coisa. Outra coisa que acho que a gente falou aí ao longo da nossa conversa é que a meditação não é remédio, então realmente ela é uma prática diária de cultivo do nosso bem-estar. Então acho que a gente ter essa regularidade na prática é algo muito importante, né? E eu gosto muito de pensar na meditação como um jeito da gente conseguir conviver melhor com doenças, né? Às vezes a gente vai adoecer mesmo. A gente vai falecer em algum momento da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente... Não é porque a gente medita que a gente está livre de ter alguma condição de saúde. Mas, com certeza, se a gente é um praticante, isso muda o nosso olhar em relação aos sintomas, às doenças. E a meditação acaba se tornando um recurso que nos ajuda a ter uma melhor convivência com desafios de saúde, seja da nossa própria saúde, seja da saúde de pessoas que estão ao nosso redor. Então, realmente, acho que essa é uma prática que está muito relacionada com esse cultivo diário do nosso bem-estar. E a gente fazer Gente, acho que é bem importante um uso integrado da meditação. E assim, não pensar que, ah, porque eu medito, eu não preciso tomar remédio, ou porque eu tomo remédio, eu não posso meditar. Como é que a gente pode juntar todas essas coisas para o nosso maior benefício, né? Então, fazer esse uso integrado mesmo, acho que é muito importante.
Sim, e é bem bacana também uma frase que eu lembrei, que aconteceu uma vez, e aí eu fui perguntar, perguntei para o médico assim, doutor, para esse caso aqui, meditação resolve? E ele foi bem enfático, não resolve. Sim, logicamente, não estava errado como um todo, né? Mas às vezes a pessoa é desestimulada da prática da meditação por uma orientação. Então, não é que... E ele estava correto, né? A meditação não resolve isso, né? O que resolve agora, nesse momento, é você fazer o tratamento. Né? Depois eu fui compreendendo a dinâmica, né? Então, isso é porque tomar esse cuidado que a Regina falou, que não é uma pílula que você vai tomar e pronto, igual você vai lá, tomou um remédio para dor e a dor sumiu.
Exato.
Não, muito pelo contrário, é um processo, né, do qual a prática da meditação, se você estiver usando, né, tá passando por um tratamento, vai te auxiliar a aproveitar melhor esse... Nossa, há muitos anos a gente já estudava sobre isso, e os nossos orientadores sobre meditação, lá na época da Seichi Noye, eles falavam isso. Se você está fazendo tratamento médico, continue fazendo tratamento médico e comece a prática da meditação. Vai ajudar a absorver melhor aquele medicamento, vai ajudar melhor a absorver melhor os nutrientes.